muito obrigado por essa noite. Nós vamos dar continuidade à tua palavra, ao estudo da carta aos Coríntios. Senhor Jesus, abençoe-nos nessa noite. Realmente limpa o nosso coração. Santifique todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Senhor Jesus, queremos valorizar estar aqui. Senhor Jesus, não queremos ser desqualificados. Pelo contrário, queremos estar lá naquele dia, diante do tribunal de Cristo, receber o galardão, o prêmio que o Senhor vai dar para os seus vencedores, aqueles que não se descuidaram. Senhor Jesus, cuida da igreja, cuida de nós. Não desista de nós. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós vamos dar continuidade então ao estudo de Coríntios, né, que é o Ministério da Nova Aliança, o tema geral. Semana passada foi visto sobre a palavra de Cristo, a pedra espiritual que nos segue. Né? Nós vimos que o Beto compartilhou conosco. A palavra hoje ela é bem densa, bem ácida, cáustica, difícil. Mas é para nós. Nós não somos mais nenenzinho, certo? Criancinha. Então a gente vai ter que exercitar o espírito, ficar focado, comprometidos. Amém, irmãos? O Esdras, ele compartilhou essa mensagem lá na estância. E a segunda e a terça-feiras, ele aqui fala que sobre o Espírito, né? Que na verdade, isso aqui é a história do povo de Israel, que ele vem compartilhar, mas também para admoestar a igreja em Corinto. Que a igreja em Corinto estava com um monte de problema. Vários. No mínimo 10, que eu estava vendo aqui, no mínimo. Certo? Então, irmãos, essa admoestação, essa exortação, é um encorajamento para nós. Porque essa história serve de exemplo para nós. Entendeu? Tudo que foi registrado aqui, e lá também, quando o filho de Israel saiu do Egito, ele usou como exemplo essa história para poder aplicar na prática para a igreja em Corinto, que também é para nós hoje. Certo? Ainda sobre essa questão de Cristo ser a rocha espiritual, e ele fala aqui assim, ó. Vou ler. O capítulo 9 de 1 Coríntios é o galardão para, ele está falando aqui para os irmãos da igreja em Corinto. Mas não se aplica apenas a eles, mas também a todos nós. E o capítulo 10 é a advertência. É o que pode acontecer se nós ficarmos formos desqualificados. Então, o capítulo 9, lembra que ele fala daquela corrida espiritual? Eu vou ler um pouquinho que fala assim, ó. Não sabeis, 9:24, vós que os que correm na pista de corrida, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Por que que esse leva o prêmio? Porque ele foi uma pessoa diligente. Ele seguiu todas as regras daquela competição. E não pode errar, tem que seguir a regra mesmo. Quem já assistiu alguma corrida de atletismo, o cara pisa o dedinho na raia do outro, aí vai a câmera lá, dá um zoom, desqualificado. Mas ele só pisou o dedinho. Mas é a regra. Ele não pode sair da raia dele. Certo? Nadador. Tá nadando, tá, não bate bem, bateu a mão, não bateu a mão lá direito. Desqualificado. Então a nossa corrida espiritual, a nossa vida espiritual é como uma corrida. E nós temos também que seguir as regras. Eu queria ler para os irmãos, quero ler para os irmãos, fala assim, Gálatas 6,16, eu vou ler para os irmãos. A todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então nós temos que ter, quando nós andamos de acordo com a conformidade das regras, nós temos paz, certo? E misericórdia da parte de Deus. Então é salutar que nós corramos de acordo com a regra, com os preceitos, com a vontade de Deus. Continuando, fala assim, ó. Mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, para o atleta, é possível ganhar o prêmio? É possível. Se ele se preparou, se ele está qualificado, se ele se cuidou, se ele seguiu direitinho os preceitos, é possível que ele ganhe o prêmio. Ele tem um potencial para ganhar o prêmio. Aí o 25 fala assim, todo atleta em tudo se domina. Todo atleta tem que se dominar. Não é qualquer coisa que vai tirar ele da concentração, porque a meta dele é ganhar o prêmio. Nós também temos que nos dominar, irmãos. Em relação a todas as coisas sem exceção, nós temos que nos dominar. Aí ele fala assim, ó. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa, um prêmio corruptível. Nós, porém, olha só, que mudança. Nós quem? Os filhos de Deus. Nós temos que correr para ganhar uma coroa incorruptível. Que é o prêmio, é o galardão. É um presente. Isso não é para qualquer um. Depois nós vamos ver mais para frente que eu vou falar. Assim corro também eu, ele fala. Não sem meta. Irmão, nós temos que correr com uma meta, com um propósito, com uma direção, com uma visão. Certo? Eu também, não sem meta, corro. Assim luto. Não como desferindo golpes no ar. O cara que vai para a luta, ele não fica dando soco à toa. Ele vai gastar energia. Não fica dando golpe. Né? A esmo. Não, ele tem que ter uma meta. Se ele quiser ganhar essa coroa. Mas o que ele faz? Mas esmurro o meu corpo. Ele dá onde murro? No corpo dele. Não é de qualquer maneira. E reduzo a escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, por que ele esmurra o corpo? Porque o nosso corpo ele tem uma predisposição para pecar, para ir para a carne. E é isso que desqualifica o crente de perder a coroa. Se ele é relapso, ele não lê a palavra, ele não leva em conta os mandamentos ou a vontade de Deus. Ele não faz aquilo como é. Que tem que ser feito como um bom atleta, que em tudo se domina. Ele tem que se dominar. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Porque os seus atos aqui vão repercutir lá na frente. Certo? Aí ele fala assim, então isso aqui é o galardão. Para quem vai ganhar o que é o galardão, é isso aqui. Tem que fazer isso. Desferindo golpes, não no ar, mas esmurrando o corpo. Porque o corpo é corrupto, carnal, pecaminoso. Se quem age dessa maneira, com lascívia, lascividão, negligência, sem meta, com certeza vai ser desqualificado, como nós vamos ver agora, a partir do capítulo 10 de 1 Coríntios. Então ele fala assim, ora, irmãos, agora ele vem falar aqui para os Corintos. Não quero que ignoreis. Eu quero que vocês saibam disso. Não sejam ignorantes. Que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está falando aqui de quem? Do povo de Israel, que saiu do Egito, certo? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Então aqui está falando do batismo deles. Na nuvem, diz respeito ao batismo no Espírito. E no mar, ao batismo nas águas. Quem já foi batizado no Espírito aqui? Levanta a mão. Acho que não foi todo mundo então, hein? Quando que nós somos batizados no Espírito, irmãos? Hã? Quando nós cremos no Senhor. Quando você invocou o nome do Senhor, você pediu perdão pelos seus pecados, você creu na morte redentora dele, creu no seu trabalho ali na cruz, que Deus, o Pai, mandou o Filho para resolver o problema do pecado, mas ele tinha que morrer para solucionar esse problema. E isso é graça. Nós só temos que crer, irmãos. É graça. Então, quando isso acontece, nós nos convertemos. Os egípcios saíram do Egito. Os israelitas saíram do Egito. Eles se converteram. Eles tiveram uma atitude. Eles deixaram aquilo para ir celebrar uma festa para o Senhor no deserto. De 3 dias. E a nossa conversão é isso também. Nós saímos do Egito. O Senhor nos tirou do Egito para que nós levássemos a nós para celebrar uma festa para ele. Eles foram também para edificar o tabernáculo, que era o lugar de habitação de Deus. E o Senhor nos salvou para quê? Para edificar a igreja. Que hoje é um tipo do tabernáculo. A igreja é um tipo onde Deus habita. É o Espírito. O tabernáculo é o Espírito. Esse Espírito todo inclusivo, onde nós fomos batizados, ele está dentro de nós. Irmãos, a maior graça, a graça é individual, certo? Como já foi compartilhado aqui. E o dom são para as pessoas. A maior graça é você ter recebido o Espírito. Fala para o seu irmão, a maior graça é eu receber o Espírito. Então, tem muitos que perguntam, você foi batizado no Espírito? Sim, eu fui. Mas você ora e fala em línguas? Primeira pergunta. A maioria dos cristãos são assim, né? Irmãos, não necessariamente quem foi batizado no Espírito não é uma evidência única de quem foi batizado no Espírito. Fala em línguas. Fala em línguas não é uma evidência só essa de quem foi batizado no Espírito. O eunuco foi batizado? Por Filipe. Ele orou em língua, Silvio? Não. Os samaritanos lá no norte, lá, quando foi batizado lá? Filipe também. Eles oraram em língua? Não. Paulo orou em língua quando batizado? Também não. Então não é uma coisa única, específica orar em línguas. O maior dom de quem tem o Espírito é desfrutar do Espírito. Isso é ser batizado no Espírito. O orar em língua é uma consequência de quem é filho de Deus. Então, quando nós recebemos o Senhor, quando aceitamos Ele, o Espírito nós recebemos de uma maneira essencial, pleiró, para dentro, como algo manso, um riachinho, nos dá vida, porque Ele vai para dentro do nosso ser. Mas não é só isso. Também tem uma questão que esse Espírito, quando você invoca o Senhor, quando você se consagra ao Senhor, quando você se alegra no Senhor, isso tudo é o seu Espírito sendo exercitado. Tá? Então nós temos esse Espírito essencial para nos dar vida. Então quando nós somos batizados no Espírito, é para nos dar a vida de Deus. O maior dom é receber a vida de Deus, irmãos. Consequentemente, depois, para a obra, nós precisamos orar. Orar incessantemente. Quando que os discípulos lá receberam o Espírito? Quem sabe me dizer quando os discípulos receberam o Espírito? Quem sabe me dizer? João 20, 19. Não é Atos 2, tá? João 20, 19. O Senhor ressuscitou. 40 dias com eles. Refizeram o CEAP. 40 dias com ele. E depois de 40 dias o Senhor ascendeu aos céus. E falou isso aqui para eles, ó. João 20, 19. Fala assim. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos. Dia da ressurreição. Estavam trancados os discípulos com medo dos judeus. Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, aqui ele está falando da maneira que o Pai enviou, ele vai enviar os discípulos também. De que maneira? Dizendo isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Não foi um vento impetuoso, foi assim, ó. Foi um sopro. Eles receberam o Espírito. Certo? Aí o Senhor ficou lá com eles por 40 dias, explicando, ensinando, né? Eles tiveram aquela questão da incredulidade de Tomé, enfim, tudo isso foi acontecendo. Depois de 40 dias, o Senhor foi assunto aos céus. E aí, irmãos, o Senhor falou para eles: então, no 21 fala que o Senhor se manifestou aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, né, por causa do lado dos discípulos, tinha 7 discípulos lá. E depois, vamos para Atos. Aqui fala assim, ó. E comendo eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém para que esperassem a promessa do Pai, a qual eu disse ele: de mim ouvistes, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será que este é o tempo de restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e numa nuvem o cobriu dos seus olhos. Isso já eram 40 dias. Estando eles com os olhos fitos nos céus, isso está em Atos 1, 10. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. E voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade, jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, Tiago, enfim, João, estava tudo lá, e perseveravam unânimes em oração. Então, na ascensão do Senhor, eles receberam uma promessa do Senhor, que da mesma maneira que o Pai enviou, eles seriam enviados. Mas eles já tinham recebido o Espírito de uma maneira essencial. Mas por que eles estavam orando aqui? Primeiro, porque eles estavam com medo dos judeus, certo? Aí fala assim, ó. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Aí fala assim, irmãos, Pedro, falou assim, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que o guia daqueles que prenderam a Jesus, foi o guia daqueles que prenderam, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu, bom, isso aqui não é tão importante. O que eu quero falar, irmãos? Que quando recebemos o Espírito no dia da nossa conversão, esse Espírito, ele é poderoso para saturar todo o nosso ser, desde que nós tenhamos um coração de amar o Senhor em todas as coisas, de optar pelas coisas dele, de escolher o seu plano, de amar o seu plano. E isso vai nos dando experiência, assim como eles começaram a orar. Certo? Até que, depois do 10º dia, 40 dias eles ficaram com o Senhor, no dia de Pentecostes eles ficaram 10 dias orando. Aí o que aconteceu? Esse vento impetuoso, certo? O Senhor apareceu, né? Estavam lá na festa de Pentecostes, né? E eles foram lá para a festa de Pentecostes. E ali tinha judeus de toda parte, de toda a região, não só da Europa, da Ásia. E aí o Senhor eles tinham que pregar o evangelho ali. Mas eles estavam tímidos, apesar de ter recebido o Senhor lá em João 20, 19. Mas veio um vento impetuoso. Um vento, uma tempestade, vocês imaginam. E eles começaram a falar em línguas. Então isso aqui é por causa da obra, irmãos. O Espírito não necessariamente... Nós temos que falar em línguas, mas para aquela situação era necessário. Então as nossas experiências, a gente não tem pregado muito o evangelho como a gente fazia há 20 anos. A gente vinha aqui no local, se enchia, orava, fazia jejum, ajoelhava e saía para pregar o evangelho. De porta em porta. Mas não é que por causa disso, que necessariamente a gente tinha que orar em língua. Se fosse até, eu creio que o Senhor faria isso por nós. Mas era para pregar o evangelho. Então essa questão de receber o Espírito como um vento, de uma maneira exterior, interiormente eles já tinham recebido lá na casa, lá de Maria, orando. Mas exteriormente eles precisavam desse Espírito pletós, como poder para pregar o evangelho. Então eles tiveram a experiência não só daquele Espírito como vida, que é o Espírito de uma maneira essencial para a nossa vida, mas também o Espírito de uma maneira econômica para pregar o evangelho. Então é isso que eu queria falar para vocês, para ficar claro sobre essa questão do Espírito, quando nós somos batizados no Espírito. Então fala aqui, vamos voltar agora lá para Coríntios de novo. Aí fala assim, com respeito aos nossos pais, com respeito a Moisés, né? Os nossos pais foram batizados na nuvem, todos passaram pelo mar. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, certo? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. A rocha era Cristo. Por isso que eles bebiam e comiam do Espírito. Entretanto, apesar disso tudo, eles eram irmãos. 5, nós já lemos isso aqui. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Da maioria deles. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, exemplos, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que eles cobiçaram? Eu quero ler Números para os irmãos. Agora nós vamos gastar um pouquinho aqui de tempo, tá bom? Que esse são exemplos para nós que eles estavam, né? que ele estava falando para os irmãos lá em Corinto. Então, Números fala assim, ó. Números 4. Senhor Jesus! Fala assim. Números 14:33. Fala assim. Meu Deus, acho que eu me equivoquei no versículo aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Foi lá no dia da provocação, né? Números 14:37. Desculpa, irmãos. Números 14:37 fala assim. Você pode ler isso, Silvio, para mim? Sim. Então aqui fala assim. Primeiro Coríntios 10, 11. Ele fala que eles essas coisas se tornaram exemplo para nós a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que, que eles cobiçaram? Eles começaram a cobiçar coisas, né? Eu quero ler para os irmãos 1 Coríntios 6, 9 e 10. O que pode acontecer conosco se nós cobiçarmos algumas coisas? 1 Coríntios 6, 9 a 10. Fala assim. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui não está... Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por que, que ele fala reino aqui? Herança, reino, herdarão. Porque é para a igreja, para os irmãos. O reino é para os convertidos, para os crentes. Então, uma advertência... Quando há uma frouxidão no aspecto moral, isso é perigoso, por causa do, né? Por isso que ele esmurrava o corpo dele. Então sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E fala aqui, né? Mas ele fala aqui também que esses que praticam essas imoralidades, não é aquele que um dia pecou e se arrependeu, né, e o Senhor perdoou. Esse não fala que ele não vai herdar. Fala que os injustos não herdarão. Quem são os injustos? Os que praticam essas coisas. Tem a prática, né? Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, bêbados, avarentos, maldizentes, roubadores... não herdarão o reino de Deus. Então, esses que estão nessa prática, com certeza eles não vão herdar. Mas aquele que por um motivo, alguma coisa, um tropeço, ele não é um praticante do pecado, mas ele praticou uma eventualmente, ele pode sim herdar o reino de Deus, se ele tiver um arrependimento genuíno. Como diz o 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, arrependimento. Fostes santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, irmãos, herdar o reino de Deus é uma coisa que requer de nós vigilância. Né? Sermos pessoas preocupadas com o nosso proceder na sociedade, no nosso dia a dia. Né? Então, isso tudo pode nos desqualificar a perder essa corrida. Ó Senhor Jesus. Então ele fala assim, que quando ele falou essa palavra lá aos coríntios, isso é uma advertência para nós, apesar de ter falado para eles. Porque eles cometeram, às vezes, algum tipo de pecado. Eles não estão na prática de pecado, mas cometeram. Mas se você se arrepender, se nós nos arrependermos, formos lavados pelo sangue do Senhor, nós podemos ter um genuíno arrependimento e o Senhor perdoar os nossos pecados. Então, são palavras de advertência. Então, nós não podemos cair nesses erros. E por que fala que Deus não se agradou da maioria deles e ficaram prostrados? Isso fala em 10:5, que eu acabei de ler agora aqui. Ele fala assim, ó. Aqueles que saíram lá do Egito, muitos morreram no deserto por causa da sua murmuração, da sua incredulidade, né? Da sua desobediência. Por quê? Porque eles sempre se reportavam ao Egito, quando, né? eles eram provados. Sede, por que que nos trouxe aqui? Por que que não voltamos lá? Porque nós tínhamos, né, água, pepinos, melões, tilápias. Nossas panelas estavam cheias de carne, sempre murmurando com o Senhor, e o Senhor ainda se perdoava esse pecado deles. Mas teve um dia aqui, no dia da provocação, que eu quero dizer que é o pior tipo de pecado que tem, a desobediência. O que Deus mais detesta é a desobediência. É o maior problema, é um problema muito sério. Aí fala aqui assim, ó. Eu vou ler números 13. Para aplicar no nosso dia também, né? Então, números 13 fala assim. Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Eles chegaram, irmãos, passaram o Mar Vermelho, né? Estavam próximos já para entrar na boa terra, aí o Senhor falou, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, segundo qual príncipe entre eles, cada qual príncipe entre eles. Então enviou Moisés do deserto de Parã para conhecer como é que era a terra lá que eles iam entrar. Então tinham 12 tribos, ele enviou 12, um príncipe de cada tribo. 10, eles ficaram 40 dias espiando a terra e trouxeram cachos de uva. Né? A terra era excelente, tinha de tudo. Mas quando eles chegaram para dar o veredito do que eles viram lá, fala assim, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Vinte e cinco, 33. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz Barneia. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, está no 28. Também vimos ali os filhos de Enaque, que são gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo, porque ele viu que o relato estava levando o povo a uma situação de preocupante, né? De incredulidade. Então Moisés fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos também ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim como éramos aos seus olhos. Então levantou-se, o que aconteceu? Isso foi de uma maneira um relato negativo para o povo lá. E eles começaram a chorar, e eles se rebelaram contra Moisés e Arão. Houve uma rebelião ali. Mas não era contra Moisés, eles estavam se rebelando contra Deus, né? Aí fala assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Irmãos, isso aqui serve de advertência para nós, né? Existem gigantes na nossa vida? Sim, existem gigantes na nossa vida. Mas como que você enxerga esses gigantes na sua vida? Como algo negativo ou como algo positivo? Né? Por exemplo, Deus prometeu a terra para eles. Deus abriu o mar para eles. Deus deu o maná. Deus fendeu a rocha, deu água para eles. Diante desses milagres, jamais poderiam dar esse relato aqui para Moisés e Arão, né? Porque eles, quando saíram do Egito, que eles ficaram 400 anos lá, sofrendo maus tratos, tinham que fazer trabalhar dobrado, enfim, sofreram muito. Parece que eles tiveram uma amnésia espiritual ali do que aconteceu com eles lá, né? Tiveram um Alzheimer espiritual ali. Olha o que Deus fez por eles. Mas porque houve esse espírito em Caleb e Josué, Deus fala assim, ó. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, irmãos, toda a congregação disse que os apedrejassem. Era para matar Josué e Caleb. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, nas minhas palavras, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor. Aí o Senhor, né, Moisés, como cheio de amor, ele agiu aqui como ministro da nova aliança e não da velha. Senhor, os egípcios não somente ouviram do que você fez ao retirar esse povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. ouvir o que tu és, que está no nosso meio. Fala conosco face a face, ó Senhor. Lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de fogo de dia, numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo à noite. Se matares este povo como um só homem, esses povos, pois que antes ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra, que lhe prometeu sob juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que força o meu Senhor, que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no deserto e no Egito, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Sem nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, meu servo Caleb, visto que houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e cananeus habitavam no vale. Os amalequitas e cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho. Ou seja, eles tiveram que retroceder por causa da incredulidade. E não só isso. Esses 40 dias que eles ficaram espiando a terra, né, lá, eles se converteram em 40 anos. Para cada dia foi um ano de provação no deserto. Para que esse povo que deu esse relato negativo não entrasse na boa terra. E não só isso, o Senhor os matou os 10, consumiu todos ali. Só sobrou Josué e Caleb. Então, o que eu quero falar isso aqui, irmãos? Essa entrada na terra, para nós hoje, é a entrada no reino. Né? Como que vai ser o nosso relato diante das dificuldades? Como que está o nosso coração, nossa cobiça? Como que é a nossa situação em relação às coisas? De moralidade, entendeu? É isso que o Senhor vai julgar. Né? Então ele fala aqui, somente Josué e Caleb é uma minoria, é um número representativo. Claro que não vão ser só 2 em 600 mil pessoas. É bem pouco. Mas isso quer dizer o quê? Que não vai ser fácil. Né? Porque naquela época eles viram os milagres, o mar se abrindo, água saindo da rocha, caindo maná do céu. Mas hoje, esse mar, esse cajado, esse maná, essa rocha, essa água, elas estão dentro de nós, no nosso espírito. Então, se a nossa incredulidade, né, não superar que eles passaram por... viram tudo aquilo e foram infiéis, foram incrédulos, muito mais nós, irmãos. A exigência hoje é muito maior. Hoje nós estamos no século XXI. As coisas são muito mais sutis. Os pecados são muito mais sutis, não são tão grosseiros. Né? No seu trabalho, o que ocupa o seu coração? O meu coração? É isso? Como é que está o seu coração, a sua cobiça? Não é proibido você trabalhar, ter uma casa, um carro, mas onde está o seu coração nisso? Como exército de Deus, você ama a palavra dele? Você quer ficar de novo 40 anos no deserto, que nem o povo? Ou você ama a vinda do Senhor? Nós temos que amar a vinda do Senhor. Né? Laborar, lutar pela vinda do Senhor. Servo bom e fiel, servo prudente e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo. Sobre muito te colocarei. 5 virgens prudentes e nécias. As prudentes tinham azeite na vasilha. As nécias não tinham. Senhor, abra a porta. Não vos conheço. Irmãos. Né? Aquele que recebeu 5 talentos, 2 talentos, negociou e ganhou o dobro. E aquele que não negociou? Senhor, está aqui, ó. Esse é o teu talento que você me deu. Nem se considerou dele. É o teu talento, está aqui, Senhor. Tinha medo, escondi na terra. Servo mau e negligente. Então nós temos que negociar o nosso espírito. Negociar as coisas do espírito. As coisas espirituais. Para que nós não venhamos a cair como caiu o povo lá no deserto. 40 anos e nenhum entrou na boa terra de Canaã. Somente Josué e Caleb. Que nós sejamos os Josués e os Calebs de hoje. Que o nosso relato seja o mais positivo em relação às obras do Senhor. Ao que Ele tem feito na nossa vida. Irmãos, a maior transformação do homem, do Espírito, a maior obra do Espírito não é abrir o mar. Não é fazer fender a rocha, a água da rocha. A maior obra do Espírito é transformar a nossa vida. Porque nós temos um coração incrédulo. Esse é o maior trabalho de Deus em nós. Transformar-nos até que Ele venha. Jesus é o Senhor. Vamos cantar o C55?
Socorro na provação. essa palavra é uma palavra de advertência para nós, né, irmãos? Senhor Jesus. Irmão, sabe quantos dias levaria se o povo saísse e fosse direto para a boa terra de Canaã, ali atravessando o Mar Vermelho? 11 dias. O povo levou 40 anos. Ó, Senhor Jesus. Nesse primeiro ano, né, Mário, que eles foram lá para os espias, né, foram ver como é que era a boa terra de Canaã. Gente, era uma maravilha aquilo lá. Um cacho de uva, duas pessoas precisavam carregar. Ó, Senhor Jesus. Mas havia gigantes lá, né? Assim como nós sabemos, né, como que é a nossa vida, né, no reino milenar. Mas nós temos alguns gigantes. E nós temos que falar como Caleb, né? Vamos comer como pães. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós devemos olhar para o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Não devemos esmorecer, mas diariamente, irmãos, estarmos voltados para o Senhor. Estarmos sendo alimentados do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Cada dia, irmãos, para nós vencermos. O Senhor quer que nós vençamos. O Senhor desistiu? Não desistiu. A segunda geração, dos de 20 anos para cima, né? Todos eles entraram na boa terra de Canaã. Foram trabalhados. Esses 40 anos, as pessoas foram trabalhadas.